Esses são os anúncios. Abra comigo, por favor, a palavra de Deus essa noite no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Lucas 11. A partir do versículo 29. Lucas 11, de 29 a 36. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o filho do homem também o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós nos rendemos, ó Deus, nos humilhamos diante do Senhor essa noite, pedimos que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito nos guie, Senhor, nessa passagem, nessa palavra, Senhor, de forma que a gente possa ser alimentado, ser corrigido, ser instruído e ser transformado pelo poder da Tua palavra, pelo poder sobrenatural do Teu Espírito Santo, Senhor, que usa a Tua palavra para nos moldar, para nos quebrar, para nos transformar. Então a gente ora em fé e agradece, Senhor, pela grande oportunidade que o Senhor nos dá de poder ouvir a Tua palavra, Deus, e crer nela, para ser transformado por ela. Obrigado, Senhor. Continua na liderança, Senhor, desse culto, e nos guia agora, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Queridos, nessa série de estudos sobre o Evangelho de Lucas, Jesus, o homem perfeito, cujo versículo-chave é Lucas 19, 10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, temos aprendido muitas coisas. E na semana passada, nós vimos Jesus tendo a sua autoridade questionada sobre ser o Messias de Deus, o Salvador do mundo. Nós vimos que Ele nos confronta a todos, né, a uma decisão de que lado nós estamos. E essa noite, nessa passagem, Jesus Ele afirma a sua grandeza, a sua divindade, que Ele é Deus. E Ele denuncia a cegueira espiritual dos seus ouvintes. Aqueles líderes religiosos, ou grande parte daquelas pessoas no meio daquela multidão que duvidava de que Jesus Cristo, com todos os milagres e todas as evidências que Ele deixou claramente, duvidavam de que Ele era o Messias de Deus, o Filho de Deus que veio salvar o mundo dos seus pecados. Então, essa palavra tem como tema: abra os olhos do seu coração, abra os olhos do seu coração. Abra os olhos do seu coração, soa como um apelo já, né? Abra os olhos do seu coração. Então, Começando aqui, no versículo 29, observe que Jesus ele vai responder agora. Ele falou sobre aqueles que o acusavam a expulsar demônios por Beelzebú. E agora ele vai dar uma atenção, ou responder à acusação, daqueles que pediam um sinal, um outro sinal, para que ele provasse ser o Messias. Lucas 11, 29. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Veja, quando a multidão começou a aumentar ao redor do Senhor Jesus, ele começou então essa parte do seu discurso falando que esta é uma geração perversa. E é uma geração perversa, e ele vai mostrar para nós, porque é uma geração hipócrita. É uma geração que está pedindo um sinal, quando ele é o sinal. Uma geração que descaradamente rejeita reconhecer Jesus como Deus, como Senhor, como Salvador. Mesmo diante dos fatos, das evidências claras de que ele é o Messias, o Salvador do mundo, de todos os milagres que ele fez. Então aqui ele começa falando: essa é uma geração perversa, pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Então Jesus ele está falando para essa geração perversa, que vamos ser sinceros, que não é diferente da nossa geração, que não é diferente do mundo de hoje, que questiona Deus, que diz que Deus não existe, ou que se existe está indiferente às necessidades dos homens, um mundo que claramente dá as costas para Deus, diz que o que é certo, que Deus diz que é certo é errado, e o que Deus diz que é errado é certo, um mundo que tenta relativizar a verdade, um mundo que tenta de todas as formas suprimir a verdade com mentiras. E é por isso que o mundo tem, o amor de muitos tem se esfriado, e é por isso que a perversidade tem aumentado, porque o homem deliberadamente escolhe se distanciar de Deus, deliberadamente escolhe o que é mal, o que é errado aos olhos de Deus. É uma geração perversa. E Jesus fala, da mesma forma que ele falou àquela geração: essa é a palavra de Deus, que resiste aos séculos, que é eterna e que é atual hoje. Nenhum outro sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi um profeta do Antigo Testamento, que Deus o mandou a Nínive, uma cidade ímpia, uma cidade de homens cruéis, sanguinários. Deus o enviou ali para que ele pregasse o Evangelho, para que ele falasse de Deus, que Deus iria julgar aquela cidade, que aquela cidade seria destruída e que todos iriam morrer. E você sabe a história. Jonas não queria pregar naquela cidade. Ele tentou fugir de Deus, mas é impossível fugir de Deus, não é? É impossível. Deus o encontrou e Deus o levou até Nínive. No barco em que ele fugia, um grande temporal veio sobre aquele barco e aqueles homens tiveram que lançá-lo ao mar, e um grande peixe engoliu o profeta, e Jonas ficou 3 dias e 3 noites no interior de um grande peixe, e no final desses 3 dias e dessas 3 noites, Jonas foi vomitado na praia. Ele chegou em Nínive e ele teve que pregar. E não pensa que a pregação dele foi muito eloquente, foi bem, ele simplesmente percorreu a cidade, falando que todos iriam morrer. E a gente vai, daqui a pouco, pegar uma aplicação para isso. Mas Jesus está falando para essa geração perversa que nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. E Jesus estava se referindo à sua ressurreição. Jesus estava falando exatamente que, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no interior de um peixe, o Filho de Deus, Jesus, ele ficaria 3 dias e 3 noites no sepulcro, mas ao terceiro dia, ele ressuscitaria. Ele, Ele ressuscitaria em corpo glorioso. E essa seria a prova, essa seria a evidência de que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, que Ele de fato venceu a morte, que de fato os pecados que Ele pagou naquela cruz foram todos aceitos pelo Pai, todos aceitos por Deus. E a prova de que os pecados da humanidade foram pagos está na ressurreição de Cristo. Então, Jesus ele está falando que nenhum sinal vai ser dado a não ser o sinal de Jonas, nenhum sinal vai ser dado a não ser a sua própria ressurreição dentre os mortos, o Cristo ressurreto dentre os mortos. Esse é o sinal, é isso que as pessoas precisam crer, precisam ter, não um sinal, não um outro milagre. As pessoas precisam conhecer o Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte, o Cristo que é vivo hoje, o Cristo que fala hoje, que age hoje, o Cristo que se importa com as nossas lágrimas, com as nossas dores, um Cristo que nos ama. É interessante que Jesus tinha acabado de falar para aquela mulher, nos versículos anteriores, que felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. E o oposto disso são aqueles que criticam a Deus, julgam a Deus e não estão satisfeitos. Nunca estão satisfeitos com Deus. Estão sempre pedindo um sinal. Estão sempre pedindo uma coisa a mais. Mas eles pedem algo mais porque o coração está fechado para Deus. Eles não querem se abrir para Deus e para as coisas de Deus. E é por isso que eles falam, eles rejeitam. E é por isso que é tão importante abrirmos o nosso coração para as coisas de Deus. Deus é real, Deus é vivo, Deus nos ama. Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, abrir o nosso coração para Deus, ouvir a voz de Deus, nos render a Deus, é imperativo. É claro que os judeus da época de Jesus, eles queriam um sinal de que se você realmente é o Messias, você vai tirar Israel do domínio romano. Esse era o tipo de sinal que eles queriam. Era esse tipo de coisa carnal que eles estavam esperando. E é importante checarmos o nosso coração se as coisas que nós estamos esperando de Deus, ou as provas que pedimos de Deus, elas não passam de desejos carnais, de desculpas para que a gente possa continuar distante de Deus. Jesus, ele era o sinal. Mas eles estavam pedindo outro sinal. Isso é uma cegueira espiritual. É claro que o mundo lá fora está cego espiritualmente, por isso que eles precisam ouvir o Evangelho, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas infelizmente muitos dentro das igrejas estão cegos espiritualmente também. Eles falam de Jesus que não é o bíblico. Eles falam de um Evangelho que não é o Evangelho que a nossa Bíblia mostra. E essa palavra aqui é para todos. O único sinal que será dado será o sinal de Jonas. Versículo 30. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também o será para esta geração. Então, da mesma forma que Jonas foi um sinal, foi a mão estendida de Deus para aquela cidade ímpia. Jesus é a salvação de Deus. É o modo que Deus expressa o seu amor a esse mundo caído. A esse mundo longe de Deus, distante de Deus. Da mesma forma. E é interessante algumas similaridades. Quando Jonas ele pede para ser jogado no mar, para que aquela tripulação daquele barco não morra, é interessante, ele fala, olha, que eu morra, para que vocês não morram. Jesus, ele morreu naquela cruz, para que nós tivéssemos vida. Tremendo. A morte não pôde deter Jonas, porque ser engolido por um grande peixe, ficar 3 dias dentro desse peixe e não morrer, só um milagre de Deus. Jesus, ele venceu a morte, pelo Espírito Santo de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele humilhou a morte. A pregação de Jonas e o testemunho dele foi, ele foi vomitado por um grande peixe. Aquelas pessoas, vamos ser sinceros, por mais ímpias que fossem, ainda que a mensagem dele fosse, vai morrer, vai morrer, vai morrer, acabou para ti. Elas ficaram impressionadas com o fato de que aquele homem chegou ali naquelas condições. Eles de verdade acreditaram que só podia ter sido Deus que enviou aquele homem ali. Esse era o sinal de Jonas. Irmãos, se nós não acreditarmos na ressurreição de Cristo, não adianta acreditarmos em mais nada. Esse é o sinal. Jesus é o amor de Deus revelado por nós. Deus, ele demonstra o seu amor por nós, sendo que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores, indignos, não merecedores do amor e do perdão divino. Muito bem. Romanos 1:4 diz o seguinte: mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus com poder, falando de Jesus, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele é declarado Filho de Deus porque ele ressurgiu dentre os mortos com poder, mediante o Espírito de santidade. Versículo 31. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui quem é maior do que Salomão. Então Jesus deixa claro agora para os seus ouvintes de que ele, o Filho de Deus, é muito maior do que Salomão, o rei Salomão, o rei, o homem mais rico e mais sábio de Israel, e ele está falando, eu sou maior que ele. E essa geração perversa vai ser condenada quando ele diz, a rainha do sul se levantar no juízo final. E ele está se referindo à rainha de Sabá, que veio, isso se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 10, versículos de 1 a 10. A rainha de Sabá, ela viajou quilômetros de distância até Israel, para ouvir a sabedoria do rei Salomão, e ela impressionada com a sabedoria daquele homem, ela entendeu, ela creu que aquela sabedoria toda, ela só poderia vir de Deus, e ela acreditou, ela louvou o Deus de Israel, e Jesus está falando, olha essa mulher gentia, ela veio de longe, e creu, maravilhada com o poder de Deus demonstrado na vida de um homem falho como o Salomão. Ela se converteu, ela creu. E é por isso que Jesus está falando. Ela vai se levantar no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Aqui está quem é maior do que Salomão, e vocês não creem. E vocês não dão a mínima. E vocês ignoram e vocês rejeitam. Jesus, ele foi muito ousado em falar essa declaração, mas ele está afirmando quem ele é. Ele está deixando eles saberem, está sanando as dúvidas daqueles que tinham a mente dividida. E irmãos, não se enganem, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. A rainha de Sabá, ela teve a oportunidade de conhecer a Deus através da sabedoria do rei Salomão. Aquela geração, ela estava tendo a oportunidade de responder em fé a Deus, porque o Filho de Deus estava diante dos olhos deles, mas o coração deles continuava fechado, de forma que eles não conseguiam ver. E nós hoje, Nós somos responsáveis pelo quê? De anos e séculos de pregação de evangelho, de palavra. Nós somos responsáveis por isso. Nós vamos ter que responder diante de Deus o que nós temos feito com todas as palavras que o Senhor nos deu, nos revelando o amor dele por nós, o cuidado dele por nós, o zelo dele pelas nossas vidas. Nós temos uma responsabilidade ainda maior. Versículo 32. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui quem é maior do que Jonas. Então, da mesma forma, Jesus, ele falou em relação a Salomão, que ele era maior do que Salomão. Ele fala, olha, aqui está quem é maior do que Jonas. Se aquele povo ímpio de Nínive, eles se arrependeram com a pregação de julgamento, de condenação de Jonas. Essa geração, os ninivitas, eles vão se levantar no juízo final e vão condenar vocês. Porque aqui está quem é maior do que Jonas e vocês não se arrependeram. Aqui está quem é maior de Jonas e vocês não dão a mínima para o que eu estou falando, o que eu tenho feito. Aliás, as obras de Jesus testemunhavam quem ele era. E é por isso que a situação deles é muito mais grave do que a dos ninivitas. E o mais interessante nessas duas comparações que Jesus nos traz é que tanto os ninivitas como a rainha de Sabá, eles eram gentios, eles não eram judeus. Eles não tinham a palavra de Deus, as promessas de Deus, as profecias de Deus em relação ao Messias que viria para salvar o mundo dos seus pecados. Os judeus tinham. Então imagina quanta responsabilidade eles tinham. Eles deveriam responder com uma fé ainda maior a Jesus. Mas eles se fecharam. Estavam cegos espiritualmente, seus corações estavam cegos para a fé. Então eles não têm desculpa. É assim como aqueles hoje, que ouvem a palavra de Deus e persistem em negar a Deus, e rejeitam o perdão de Deus. Querido, se nós rejeitarmos o perdão de Deus, o que sobra? Não sobra nada mais para nós. De várias maneiras, o testemunho de Jesus é maior que o de Jonas, e eu elenquei algumas que eu gostaria de ler para vocês. Cristo pregava aos judeus, era infinitamente maior que Jonas em sua natureza, ele era o Filho de Deus, em sua pessoa e na sua missão, salvar o mundo dos seus pecados. Jonas pregou arrependimento em Nínive apenas por 40 dias. Cristo, ele pregou entre os judeus por vários anos. Jonas não fez milagres para validar sua pregação. Cristo fez milagres todos os dias, em todos os lugares, por onde quer que passasse, de todos os tipos. Apesar de tudo isso, o povo da Judeia não se arrependeu, enquanto os ninivitas se arrependeram. Jonas teve que ser vomitado pelo peixe para chegar a Nínive. Jesus desejosamente, voluntariamente, ele deixou toda a glória celestial para se fazer homem e morrer numa cruz, no meu lugar, no seu lugar. Enquanto Jonas pregava uma mensagem de julgamento, Jesus, ele pregou misericórdia e graça. João 3,17 diz o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Porque condenados, todos já estão longe de Deus. Condenado, esse mundo já se encontra longe de Deus. A única coisa que pode fazer diferença é agora, através da obra de Cristo na cruz, do perdão oferecido por ele, aquele que está condenado e separado de Deus para sempre, através da fé, ser salvo, ser resgatado, ser remido e se tornar filho de Deus, ser transportado literalmente do inferno para o céu, através da fé. É isso que pode acontecer através da mensagem do Evangelho de Cristo. Versículo 33. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado para que os que entram possam ver a luz. Então Jesus agora ele denuncia essa cegueira espiritual deles, dando esse exemplo, essa ilustração da candeia, que ninguém acende uma candeia, uma lâmpada, para colocar num lugar escondido, debaixo da cama, dentro de uma vasilha. Não, ninguém faz isso. A gente coloca a candeia no lugar mais alto da casa para iluminar a casa toda, para que todos que entrarem na casa sejam beneficiados por ela. Assim é com a palavra de Deus, assim é com Jesus. Jesus é a luz que veio ao mundo, a luz que ilumina todo homem. Se nós rejeitarmos essa luz, nós continuaremos nas trevas. E assim é com todos que creem nessa luz, todos que creem em Jesus, esses são feitos luz. A luz de Cristo reflete em nós os que cremos, e o mundo que está em trevas, eles podem ver o reflexo de Jesus em nós, e eles podem desejar conhecer Jesus através das nossas vidas também. E isso é uma honra, isso é um privilégio que nós não somos merecedores, mas é pura graça de Deus. É o amor de Deus revelado às nossas vidas que nos permite resplandecer a luz de Cristo nesse mundo de trevas, nesse mundo perdido, caído, nessa geração perversa que nós vivemos hoje. Então nós precisamos, assim como o Senhor, assim como Deus faz, exaltar a sua palavra acima de todas as coisas. Nós precisamos proclamar essa verdade do Evangelho. E essa é uma grande oportunidade. As pessoas, com essa história toda de coronavírus, as pessoas estão desesperadas. É rico, é pobre, são todas as classes sociais. Eles estão com medo de morrer. Mas nós temos uma paz que excede o entendimento, porque a morte não nos assusta. Jesus venceu a morte. Porque Jesus venceu a morte, o último inimigo a ser derrotado, nós não veremos a morte. Nós nunca saberemos o que é a morte, porque nós cremos em Jesus Cristo que venceu a morte, que ressuscitou dentre os mortos. Esse é o sinal para todos que querem ver. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele venceu a morte. E Ele nos dá a vida eterna, de graça. Você não precisa pagar por essa vida eterna. E é incrível que se você nesse momento abrir teu coração, você pode crer. Você pode receber o perdão, a paz de Deus no teu coração. O Espírito Santo de Deus possa fazer morada no teu coração se você simplesmente crer. Nós não tememos a morte, nós nunca vamos saber o que é a morte. Mas aí fora tem um mundo aflito, com medo de morrer. E nós precisamos levar essa mensagem de fé, de esperança, de amor aos que estão em trevas, aos que estão perdidos, para que eles, crendo, tenham vida. Crendo, eles também possam ser salvos. Então Jesus está falando, olha, ninguém acende uma lâmpada e coloca num lugar escuro. Você precisa proclamar a palavra de Deus, você precisa ser luz nesse mundo de trevas. A luz é incrível. Com a luz, ninguém tropeça, ninguém está perdido. A luz, ela traz direção. A luz, ela transforma as nossas vidas, porque ela nos permite ver, ela nos permite enxergar o que está diante de nós, ela nos permite saber onde pisamos. A luz, ela revela as coisas escondidas. Tudo isso é benefício da luz. Jesus é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O O Salmo 119, versículo 105 diz que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Nós nunca ficaremos perdidos ou em escuridão quando nós temos a palavra de Deus como bússola das nossas vidas. Mas é interessante que, assim como o sol é uma luz irradiante, mas ela não tem efeito na vida de um cego, porque ele não pode ver essa luz. Para ele, tudo é escuro. Assim é com Jesus. Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a fonte de toda a luz. Mas é indiferente aquele que está com o coração fechado, aquele que não crê, aquele que está cego espiritualmente. É preciso crer para que essa luz entre e, entrando dentro de nós, possa lançar toda a escuridão para fora. Um quarto escuro, você nunca vai conseguir tirar a escuridão de dentro dele abrindo a janela ou abrindo a porta. Você precisa acender a luz, e quando você acende a luz, aquela escuridão desaparece. Assim é conosco. Todos nós que estamos separados de Deus, precisamos de Jesus, a verdadeira luz, que entrando em nós, ela vai iluminar todo o nosso ser, e ela vai expulsar todas as trevas, todas as trevas. Então, essa luz precisa entrar no nosso coração. Salmo 119, 130 diz que a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. A palavra de Deus, a compreensão da palavra de Deus, ela nos ajuda a viver. Ela nos dá sabedoria para viver. João 8:12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E essa é a promessa de Jesus para nós. Versículo 34, os olhos são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. É interessante esse versículo, que nos faz pensar naquelas pessoas que sempre olham o copo meio vazio. O copo tá com água pela metade. Mas sempre tem aqueles que olham e falam assim: nossa, ele está meio vazio. E tem aqueles que olham e falam: ele está meio cheio. E o que eu quero dizer com isso é que tudo é uma questão de perspectiva. Tudo é uma questão de o que, que os teus olhos estão vendo. Eles estão vendo o copo meio cheio ou meio vazio? E aplicando espiritualmente para nós, isso, Jesus está falando aqui: olha, quando o seu corpo é mau, todo o corpo é mau. Você identifica os olhos maus, são aqueles que procuram os defeitos dos outros. São aqueles que estão sempre buscando encontrar algum defeito, algum problema, alguma coisa ruim na vida dos outros, e eles julgam, eles condenam, eles não estendem as mãos, eles não levantam ninguém. Olhos maus. Mas quando o olho é bom, a mão é estendida, a misericórdia está presente, a graça, a compaixão. A compaixão, ela toma ação, as coisas começam a acontecer. Jesus, ele está dando um alerta para nós, e ele está falando do olho físico, mas o olho, ele está dando uma ilustração, é uma metáfora do nosso coração aqui. Assim como os nossos olhos físicos, eles permitem que a gente veja, o nosso coração espiritualmente, quando ele tem fé em Deus, ele nos permite andar com Deus, ele nos permite aprender com Deus e ser usado por Deus. É tudo diferente, tudo muda. E é importante lembrarmos que nunca faltou e nunca vai faltar luz em Jesus, porque Ele é a própria luz. O problema estava nos olhos daquelas pessoas. O problema estava que elas não viam Jesus. Elas não reconheciam Jesus como o Messias de Deus. Então tudo volta para o coração, tudo volta para a fé. E se os nossos olhos não estiverem voltados para Jesus, para quem Ele é, o que Ele fez por nós, fatalmente, tudo em nós se transformará em trevas. É isso que esse versículo está dizendo. E tudo é uma questão onde nós vamos querer colocar os nossos olhos, em Jesus ou longe dEle. Em 1 João capítulo 2, versículos 16 e 17, nós lemos o seguinte: pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Presta muita atenção nesse versículo. Tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, tudo isso vai passar. Tudo isso não provém de Deus. Tudo isso é trevas. Tudo isso corrói, tudo isso destrói o homem. O versículo 35 diz o seguinte: portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Jesus, ele dá um alerta. Ele fala: olha, tome muito cuidado para que a luz que está no seu interior, ele fala dessa luz interior, que ele acabou de dizer no versículo anterior, que pode, se os nossos olhos forem mal, tudo é mal. Aqueles líderes religiosos, eles criam, eles estavam convictos de que porque eles tinham a lei de Deus, eles tinham a luz, eles estavam enxergando, eles podiam guiar outros, porque eles afinal conheciam a lei de Deus, mas eles estavam cegos espiritualmente, porque eles não viam, reconheciam Jesus como Filho de Deus, e aquela religiosidade deles não levava eles a ter misericórdia e compaixão de ninguém. Aquela religiosidade fazia com que eles se sentissem orgulhosos e melhores do que os outros. Isso é um problema. Eles estavam convictos de que tinham luz, mas estavam nas trevas. E Jesus está falando isso: cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Cuidado para que a luz que você pensa que é luz, não seja luz coisa nenhuma. Seja treva, seja religiosidade, seja alguma coisa oriunda da tua própria carne, não de Deus. Como que a gente pode saber disso? A gente precisa reconhecer Jesus e submeter o nosso coração à liderança do Espírito Santo diariamente. Eu quero dar a vocês três exemplos de homens que começaram na luz e terminaram nas trevas. O primeiro deles é Sansão. Sansão, cujo nome quer dizer ensolarado, era aquele homem escolhido por Deus, separado por Deus para ser um juiz para a nação, para ser usado por Deus grandemente, uma força em comum, sobrenatural, o Espírito de Deus vinha sobre aquele homem, e ele destruía os inimigos de Deus. Mas o seu coração se inclinou para as coisas da carne, para a cobiça da carne, e ele talvez se achasse intocável, talvez ele se achasse: ah, tudo bem, eu sou escolhido por Deus, vai, tudo vai acabar bem comigo. E a gente viu Sansão pela última vez cego, como escravo, cego, completamente cego, escravo dos inimigos. Isso foi muito triste, tudo por causa da cobiça da carne. Ele deixou com que as trevas dominassem. O segundo exemplo é em relação à cobiça dos olhos, e eu quero falar do exemplo de Ló. Ló, ele começou bem, ele começou na luz, ele começou trilhando os passos do seu tio Abraão. E onde Abraão ia? O homem chamado por Deus: eu quero estar com ele, eu quero ser abençoado como ele. E tudo ia tão bem, até que a ganância começou a tomar conta do seu coração. Ao ponto de que ele queria mais e mais, e decidiu se separar do seu tio por ganância, escolher os pastos mais verdes, mesmo que fosse próximos a Sodoma e Gomorra, mesmo que fosse num lugar perverso. Ah, não tem problema. Qual o problema? E a gente viu Ló, a gente viu onde ele terminou, bêbado numa caverna cometendo incesto. Triste. O homem que começou bem, terminou em trevas também, por causa da cobiça dos olhos. Cuidado quando a gente pensa que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Cuidado quando a gente não é grato com o que a gente tem e está querendo sempre mais. E o último exemplo que eu quero deixar de alguém que começou na luz e terminou nas trevas é o rei Saul. Se você lembra do exemplo do rei Saul, quando Deus o escolheu para ser rei de Israel, ele era tão humilde. Ele falava: olha, quem sou eu, o homem da menor tribo, do menor clã? Nossa, que isso, quem sou eu, para tanto privilégio? E começou tão bem na luz, mas terminou ignorando a palavra de Deus por meio do profeta Samuel, rejeitou a Deus. O poder subiu para a cabeça, ele achou que ele estava tão bem, que ele não precisava mais de Deus, ele não precisava mais da palavra de Deus. Ele sabia o que fazia, afinal ele era o rei. E aí a gente vê Saul, no fim da sua vida, consultando uma feiticeira, e se suicidando no campo de batalha. Ele se matou, foi consultar uma bruxa e depois se matou. Um homem que começou bem, um homem que começou na luz, mas terminou nas trevas. Então, essa advertência do Senhor Jesus é para nós hoje: cuidado, cuidado, para que a gente não seja sucumbido pelas trevas, mas que a gente possa constantemente voltar para o Senhor. Algo que tem sido útil para nós é reconhecer cada dia: Senhor, fazer a oração de Davi no Salmo 139, Senhor, sonda-me e vê se em mim algum caminho mau e me guia nas veredas eternas. Me sonda, Senhor. Porque às vezes há caminhos que parecem bons para nós, mas o final é morte. Eu não sei. Eu preciso da Tua luz, eu preciso da Tua palavra, eu preciso do Senhor me guiando para que eu não me perca. E todos os dias nós dependemos de Deus, irmãos. Todos os dias precisamos dessa palavra. Sexo, dinheiro e fama cegam as pessoas até o dia de hoje e fazem com que elas se percam na escuridão. Versículo 36, é o último versículo de hoje, diz assim: logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. E Jesus, ele está mostrando o exemplo de quando ele, o Senhor Jesus, é sobre as nossas vidas. Quando nós estamos cheios da presença dele, guiados pela palavra dele, essa é a única maneira de que nós estamos completamente cobertos pela luz. Não é longe da palavra de Deus, não é longe de Jesus, não é longe da oração, não é longe da comunhão com Deus. E é interessante porque muitas pessoas com a mente cauterizadas, como aqueles religiosos do tempo, do dia de Jesus, eles estão convictos que estão na luz, estando nas trevas. E quanto mais resiste a palavra de Deus a Jesus, mais endurecido fica seus corações, mais cauterizada fica sua mente, mais insensível à voz do Espírito Santo, ao toque e ao amor de Deus. E para nós terminarmos, Mateus 5,14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Deixa a luz de Jesus brilhar sobre a sua vida. Nesse tempo obscuro, nesse tempo em que de incertezas, que nós não sabemos como as coisas de fato vão acontecer, é um momento que, quanto mais densas as trevas, mais brilha a luz de Jesus. É um momento que nós, como filhos da luz, devemos brilhar a luz de Jesus através das nossas vidas, para iluminar todos que estão à nossa volta. Eu peço que, se você que nos ouve não conhece Jesus, venha para a luz, deixa com que Jesus Cristo seja tudo sobre você, teu sol escudo, tua fortaleza presente no dia da angústia, o teu socorro. E entrega o teu coração para Ele, peça para que Ele habite dentro de você, e Ele vai fazer isso, Ele vai guardar você. E aqueles que têm dúvida, que a mente ainda está dividida, como muitos naquela multidão, não perca tempo, não perca tempo. Não deixe com que as trevas possam sucumbir você. Se você ouve essa palavra, porque eu creio que há tempo de você clamar por socorro, de você pedir a ajuda do Senhor e deixar com que a luz de Jesus te traga entendimento, em nome de Jesus. Eu quero terminar com algumas perguntas para todos nós. Com quais olhos você tem olhado? Com os de Cristo ou os seus? Com os espirituais ou os carnais? E que a nossa oração hoje seja por uma mente como a de Cristo, um coração igual a dele, de compaixão e com olhos igual ao dele. Eu quero terminar com uma frase de um estudioso chamado Morrison. Ele é comentarista bíblico e ele escreveu algo muito lindo. Ele falou, falando sobre Jesus, ele viu o reino em uma semente de mostarda e uma adoradora em uma prostituta. Ele viu a rocha sólida em Simão e o amor no filho do trovão. Ele viu em uma criança um cidadão do céu, em um pedaço de pão seu próprio corpo quebrado, em uma taça de vinho comum o seu sangue derramado. Nunca houve uma visão como esta, porque nunca houve uma natureza como esta. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê a fé que nós precisamos hoje para nos submeter corpo, alma e espírito, Senhor, diante do Senhor, dizer e quanto nós precisamos de Ti, o quanto dependemos de Ti, o quanto sem Ti estamos perdidos, Senhor, o quanto sem Ti estamos no escuro, longe, Senhor, da verdade, longe da luz. Eu oro, Senhor, que o Senhor possa nos iluminar hoje, que a Tua palavra possa reacender uma chama no nosso coração, Senhor. Uma chama de fé, de esperança, uma chama de que nos faz querer nos aproximar mais do Senhor, que nos faz desejar ler a Tua palavra e ouvir a Tua voz e ser guiado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, eu oro por uma fé, Deus, que vai além das nossas limitações humanas, Senhor. Uma fé que vai além, ó Senhor Deus, dos nossos erros humanos, Senhor. Uma fé, ó Deus, que vai de encontro ao Filho de Deus, ressurreto dentre os mortos, vivo, poderoso, que promete voltar para nos buscar, Senhor, que nos garante que este mundo não é tudo para nós, Senhor, que tem promessas, ó Deus, de vida eterna, Senhor, para todo que crê. Comunhão com Deus, ouvir a voz de Deus, ler a Bíblia e entender Deus falando conosco, Senhor. Isso é glorioso, Senhor. Isso não há nada igual a isso, Senhor. Eu oro, Deus, eu oro que o Teu nome seja exaltado. Jesus, exalta o Teu nome sobre as nossas vidas. Nós somos tão pequeninos, Senhor. Estão carentes, estão necessitados da Tua luz, do Teu amor. Nesse mundo tão doente, nesse mundo tão perverso, nesse mundo tão caótico, Senhor. Nesse mundo desesperado, nesse mundo sem esperança nenhuma, Senhor. Nos ajuda a aparecer, Deus. Nos ajuda a ser como aquela cidade no alto monte, que não tem como se esconder. Que não tem como passar despercebida, Senhor. Que os Teus filhos brilhem, Senhor. Que a Tua igreja se levante, Senhor. Que todos possam ver Jesus em nós, a esperança da glória, Senhor. Nós oramos em fé e nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão.